Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Antes das apresentações, só aqui algumas questões logísticas para isto funcionar bem. Portanto, nós não temos todos espaço na mesa, como é habitual, aliás, nas comissões parlamentares. E, portanto, alguns dos senhores deputados vão ficar sentados em segunda fila. A minha proposta é que vocês façam essa gestão entre vocês, mas que depois do intervalo, quem ficou sentado atrás possa trocar com alguns dos que ficaram centrados à frente, para toda a gente poder ter, enfim, experiência de ficar à mesa e de se entender, poder usar a palavra, ok? Tudo bem? À frente de cada grupo tem o nome do círculo, para podermos, se quiserem, viram ligeiramente para os colegas daqui, os senhores deputados aqui da Aveiro e de Setúbal, viram ligeiramente, não, para lá, isso, porque assim também os outros círculos sabem quem é que está a falar. Então, muito bem-vindos a esta sessão do Parlamento dos Jovens. Eu sou o Bruno Aragão, vou presidir a esta sessão, sou eleito pelo Círculo de Aveiro e a co-presidir está a senhora deputada Inês Barroso, eleita pelo Círculo de Santarém. Portanto, vamos congerir esta sessão do Parlamento dos Jovens, que vocês já tiveram a oportunidade de, enfim, ver o alinhamento, mas para ser mais fácil eu vou recordar. E antes disso, só uma breve apresentação das pessoas que estão do lado de cá. Eu sou Bruno Aragão, sou eleito para Aveiro, trabalho ou trabalhava até vir para o Parlamento na Universidade do Minho, mantenho ainda algum contacto com a Universidade, portanto dou aulas de Ciência Política, mais especificamente Psicologia Política, que parece uma coisa estranha, e era gestor de um centro de investigação. Entretanto, interrompi a minha atividade, vim para o Parlamento na legislatura passada e nesta legislatura, e estou nas Comissões de Educação e Ciência, também na Comissão de Cultura e Comunicação e na primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é tipicamente a comissão que gera as questões da justiça, as questões da administração interna, das polícias, das migrações. A ideia é que esta sessão seja o máximo agradável para vocês, possam ter aproveito de um tema que é muito, muito desafiante, sobretudo num dia tão especial como é o dia 2, que é o dia da Europa e, portanto, tem neste contexto das fake news um simbolismo especial também para nós, para podermos fazer a sessão do Parlamento hoje. Portanto, muito bem-vindos e passo a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos, bem dispostos. Damos, obviamente, as boas-vindas a todos e, desde já, as felicitações, porque se hoje estão aqui na Assembleia é porque foram ultrapassando e foram conquistando as fases anteriores e, portanto, hoje temos aqui os melhores dos melhores e queremos dar-vos os parabéns por isso. Portanto, eu sou Inês Barroso, fui eleita pelo Círculo de Santarém, sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Antes de vir para a Assembleia, estava como vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, onde já estava há 8 anos e meio, sensivelmente, e antes de ter ido para o município, trabalhava na Direção-Geral de Educação, no âmbito do Gabinete de Coordenador do Desporto Escolar, porque sou professora de Educação Física, numa escola em Santarém. Portanto, é com muita satisfação que vos desejamos a todos uma excelente estadia, que estes 2 dias na nossa Assembleia possam ser para vós um marco na vossa história e na vossa vida. Bem-vindos e boa sorte a todos.
Muito obrigado. Portanto, eu não sabia que era professor de Educação Física, como diziam os gregos, corpo, são, mente, sã, temos a parte da Educação Física e temos a parte da Psicologia, tudo certo para esta sessão correr muito bem. Recordar um bocadinho o que vai ser a nossa agenda durante a tarde. Portanto, nós vamos começar num primeiro ponto pela apresentação das vossas propostas, das 6 propostas. Depois dessa apresentação, em que cada grupo tem até 3 minutos, passamos para o debate das diferentes propostas, em cada grupo tem até 5 minutos. Depois, algures, dependendo do andamento dos trabalhos, vamos interromper às 16, para um lanche com os restantes grupos. Retomamos às 16h30. Se bater certo, temos um segundo ponto, que é o debate da proposta que foi aprovada no primeiro ponto, portanto, da proposta que passou. Nesse debate vamos debater os diferentes pontos que estão dentro dessa proposta e temos que chegar ao fim com uma proposta que tem que ter entre 3 a 5 pontos, portanto, o mínimo de 3 e o máximo, desculpem, de 5 pontos, não é? De 5 propostas dentro da resolução final. E depois, num terceiro ponto, vamos também aprovar as perguntas, vamos também votar as perguntas que têm que ir à sessão plenária. Certo? Pronto. Nós vamos começar então as apresentações, vamos começar por ordem alfabética dos círculos, para ser mais fácil e para gerirmos melhor. E, portanto, tenho a palavra para a apresentação das propostas o Círculo de Aveiro. Os tempos estão a ser contados ali naquele relógio. Vamos só fazer uma experiência, portanto, se for eu a falar, o tempo está a contar. Eu vou olhando para o tempo e vou vendo quando é que se aproxima dos 3 minutos. Quando estiver a aproximar, eu vou pedir para vocês terminarem a apresentação. Está bem? Então, tenho a palavra pelo Círculo de Aveiro, pelo Sr. Deputado. Vão dizendo os nomes à medida que vão são apresentando.
Olá, eu sou o Guilherme, representante do Círculo de Deputados de Aveiro. Antes de mais, queria desejar um bom dia a todos os deputados, deputadas e coordenadores. Antes de começar a apresentação das medidas, queria apenas sugerir que seguissem as nossas medidas do nosso projeto de base. Bom, a primeira medida que pretendo enunciar e que pode-se revelar um pouco dissuasora seria legislar uma pena monetária para as pessoas que criam cientemente as fake news. Estas deveriam ser consideradas ilegais e passíveis de multas avultadas, como, por exemplo, sanções, entre outros, dependendo da sua gravidade e do seu impacto, tendo como exemplo a atual situação entre a Rússia e a Ucrânia. Contudo, dever-se-ia ponderar introduzir previamente artigos relativos ao combate de fake news no Código Penal ou Civil. Já as restantes medidas visam um investimento no jornalismo nacional, assim como a criação de uma aplicação e de um site geridos por um grupo de especialistas em informática e em informação, cuja função seria dedicar-se à análise e à monitorização do conteúdo proveniente das fontes de informação. Se este se apresentasse fidedigno e verídico, seria concedido um selo de fiabilidade. Este seria um logótipo oficial. Caso se manifestasse duvidoso, seria emitido um alerta para as autoridades competentes e para os utilizadores, no sentido de erradicar a fake news e iniciar uma investigação. Assim, se esta medida fosse publicada, veríamos a criação de mais postos de trabalho, a modernização de um jornalismo fidedigno e verídico e também um menor aparecimento de fake news. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme. Dou por concluída a apresentação da proposta. Muito obrigado pela gestão muito eficiente do tempo e dou agora a palavra ao Círculo de Beja. Tem a palavra.
Muito boa tarde, senhores deputados, em primeiro lugar, e nós somos o Círculo de Beja, o meu nome é Joana, e a nossa primeira medida é a criação de uma app destinada à filtragem da informação disponibilizada nos principais meios de comunicação fidedignos, de forma a distinguir as notícias autênticas das falsas. Esta app daria em forma de lista, de acordo com a pesquisa que a pessoa faria sobre as notícias, e apresentaria a mais fidedigna. A nossa segunda medida é um conteúdo obrigatório sobre desinformação na disciplina de cidadania e desenvolvimento, desde o primeiro ciclo do ensino básico, bem como a realização de campanhas nacionais sobre o mesmo tema, através da ajuda de influencers e marcas com visibilidade no mundo digital. Nós achamos que este tema da desinformação deve ser imposto logo a partir do primeiro ciclo, pois as crianças devem ser alertadas para este problema tão atual. E a nossa terceira medida é a criação de um selo de veracidade para sinalizar os sites ou meios de comunicação isentos de fake news, ou seja, seriam procurados os sites mais fidedignos e seria emitido um selo de veracidade para as pessoas poderem verificar as notícias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana. Muito obrigado também pela gestão de tempo. Antes de passar ao próximo círculo, só uma nota breve, por uma indelicadeza que cometi e que não devia ter cometido, e portanto, como veem, os senhores deputados também cometem indelicadezas, que é dizer que aqui ao meu lado está o Dr. Rafael Silva, que é o assessor da Assembleia da República para esta comissão, e portanto é a pessoa que mais percebe do que é que está a acontecer e destas dinâmicas. Portanto, alguma dúvida que vocês tenham e que nós próprios também tenhamos, temos sempre aqui um suporte absolutamente fundamental e, portanto, dar aqui também essa nota. Peço desculpa por não ter feito inicialmente. Damos agora a palavra ao Círculo... ao Círculo Fora da Europa.
Boa tarde, meu nome é Ryan Silva. Deixe-me informar que o português não é a minha primeira língua. Eu estou aqui com a minha colega Mariana e estamos a representar a Escola Lusitânia da Nova Jersey dos Estados Unidos da América. As nossas medidas centram-se na educação e informação do público sobre os fake news ou desinformação e como identificá-lo e impedir a propagação. A razão pela qual digo isto é porque se as pessoas souberem identificar, então descobrirão como prevenir a propagação por toda a comunidade. Fake news ou desinformação como um vírus, por muito que tentamos impedi-lo, nunca vai acontecer. Tal como a Covid, o maior que podemos fazer é tentar evitar a divulgação de fake news e informar o público. Como vamos informar o público? Deixe-me explicar através das nossas medidas. O primeiro medida. Nas escolas, na disciplina de educação e cidadania, sugere-se um capítulo que leve ao debate do tema fake news, que é estratégias para combater a desinformação. Segunda medida. Promover junto da comunidade educativa e no meio onde a escola se insere debates sobre o tema para que possa haver lugar o questionamento e consequente reflexão. O terceiro medida, produção de material favorito ou folhetos. Nestes documentos estavam explícitos os perigos e as consequências nefastas das notícias falsas na sociedade, bem como a forma de identificar as mesmas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ryan, de New Jersey. Tem agora a palavra para a apresentação do seu projeto, o Círculo de Santarém. Tem a palavra.
Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Gil e eu venho representar o Círculo Eleitoral de Santarém. As nossas medidas baseiam-se no combate à desinformação e das fake news. A nossa primeira medida baseia-se na comemoração de um Dia Nacional de Luta contra a Desinformação com a participação ativa das escolas através de atividades que visem a colaboração de toda a comunidade. Este dia seria comemorado nas escolas desde o primeiro ciclo até o ensino secundário, dado que o tema das fake news não é obrigatório nas escolas, apesar de ser uma opção. A nossa segunda medida, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, integrar como obrigatória a temática das fake news no referencial de educação para os mídias. Este tema é muito preciso, pois, como referido, as fake news não podem ser acabadas e sim têm que ser evitadas. Por isso, se integrarmos estes temas como obrigatórios nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, seria mais prático para os alunos perceberem como evitar. A nossa terceira medida, a aplicação de medidas sancionatórias para os responsáveis por notícias falsas, como retirar a carteira profissional, expulsão das redes sociais e pagamento de indenizações ou coimas. Esta medida seria sempre aprovada pelo governo, pois as multas têm que ser atribuídas de acordo com a gravidade da situação e não se pode fazer algo deste tamanho sem... invadir a privacidade das pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Gil. Obrigado também pela gestão eficiente do tempo. Tenho agora a palavra para a apresentação do projeto, o Círculo de Setúbal. Tenha a palavra.
Boa tarde a todos os meus colegas deputados e deputadas. Boa tarde também aos senhores deputados da Assembleia da República e aos demais presentes. Nós fazemos parte do grupo parlamentar do Círculo Eleitoral de Setúbal. Eu sou o Ricardo.
Eu sou a Luísa.
Eu sou o Vasco.
O nome é Tomé Assunção. Boa tarde a todos.
O meu nome é Afonso Ferreira.
O meu nome é Francisco.
O que é mais preocupante? Um derrame de 30 km de petróleo ao largo da costa portuguesa ou os milhões de microplásticos que todos os dias acumulam e poluem o mesmo mar? Quando nós vemos uma notícia desta envergadura sobre uma maré negra, ficamos legitimamente assustados. Mas porquê é que não ficamos em igual estado de alerta CM em relação aos microplásticos? Porque o derrame está ali a ver-se, a noticiar-se, e durante algum tempo é a preocupação. Enquanto que os microplásticos, que estão lá todos os dias, são só preocupação quando são lembrados nas notícias e ganham visibilidade. Também nas fake news a visibilidade é muito importante. Quando inicialmente, enquanto grupo parlamentar, começámos a falar sobre como queríamos abordar este tema, desejávamos combater as grandes fake news. Mas queremos ir mais longe. Queremos fazer a diferença. E é só possível fazer a diferença se formos atrás dos milhões de micro-fake news que silenciosamente poluem toda a maré de informação. E é com as seguintes duas propostas que acreditamos que o podemos fazer, já que assim conseguiremos não só denunciar, como também alertar e sensibilizar para este enorme problema. Propomos a criação de uma organização que seja capaz de identificar e denunciar as notícias falsas a uma entidade responsável, como a ERC, por exemplo. Pretendemos também que esta organização seja capaz de, no seu site, responder a todas as dúvidas que podem surgir quando escrevemos no Google a palavra fake news. Mas para gerar uma real sensibilização, temos que chegar àqueles que, através da informação que leem, ouvem ou veem, tomam e tomarão decisões que afetam o nosso futuro, o futuro de Portugal. É por isso que na nossa segunda medida propomos a realização de campanhas de sensibilização sobre as notícias falsas nas universidades séniores, lares e escolas, nomeadamente na disciplina de cidadania, onde também propomos o reforço desta temática no seu currículo, já que só assim somos capazes de alertar a população para a real dimensão desta pandemia de fake news. Colegas, o tempo urge. Vivemos em tempos onde a informação é a artilharia do pensamento e é por isso que precisamos de medidas concretas que sejam realmente capazes de diminuir o fluxo de fake news que vemos nos nossos feeds de Instagram, Twitter, Facebook, etc. Não há tempo para medidas populistas, demagogas e extremistas como as que muitas vezes vemos nas nossas televisões. São precisas medidas sérias, medidas que realmente discutam o cerne da questão. E é por isso que nós, Grupo Parlamentar do Círculo Eleitoral de Setúbal, acreditamos nestas duas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quase que o tempo também urgia, mas uma muito boa gestão do tempo. Os senhores deputados acabaram por quebrar o protocolo porque se apresentaram todos sem eu lhes dar a palavra, mas nestas sessões não há, como é evidente, problema com... Estou a brincar com vocês. Não há naturalmente problema com estes formalismos. E tem agora, para apresentar o último projeto, por ordem alfabética, como eu vos disse, o Círculo de Viseu. Tem a palavra.
Ora, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Vice-Presidente e Assessor da Assembleia da República, restantes deputados e deputadas dos restantes círculos de Portugal. Cumprimentar também coordenadores e coordenadoras de todos os distritos aqui presentes. Fake news é um tema que nos preocupa a todos, todas as gerações, todas as idades, completamente toda a gente, e é algo que tem que ser resolvido sem alongar muito tempo. Portanto, o Círculo de Viseu juntou quatro medidas que visam então acabar completamente, ou pelo menos tentar, que é o nosso objetivo, combater as fake news. E portanto, passando à apresentação dos mesmos, nós temos a primeira medida, que é criar um selo de verificação que valida a utilização e legitimidade da notícia. Da mesma maneira que sites, o Instagram tem selos de verificação nas contas, e isso torna com que a conta seja mais credível à visão, portanto, da população. Isso iria fazer com que as notícias fossem mais credíveis para as pessoas e as pessoas conseguissem acreditar ou não. A segunda medida é o desenvolvimento de uma aplicação para se inserir uma notícia. Esta aplicação tinha como objetivo, portanto, restringir mais a dissipação das notícias para que fosse mais fácil acabar com as notícias falsas. A medida 3 é o estabelecimento de centros de fiscalização para examinar a veracidade do conteúdo e também fazer um mecanismo com as autoridades responsáveis para atuar em meio judicial. Isto basicamente consistiria em analisar as notícias por parte de um centro de fiscalização e caso a notícia fosse comprovada falsa, ou seja, houvessem factos reais comprovassem que a notícia era falsa, a justiça iria ser aplicada e anteriormente discutida, como é óbvio. A quarta e última notícia, e não menos importante, e até a que nós achamos que é mais importante, é promover a realização de campanhas, seja na educação, mas também não só nas escolas, como também em todas as faixas etárias, como foi dito por mim anteriormente, porque achamos que é algo que tem que ser bem interiorizado nas cabeças de toda a gente. E portanto era promover as ações de sensibilização em todas as faixas etárias. E é só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a todos pela apresentação das vossas propostas e por uma excelente gestão do tempo. Dar nota só que temos também na sala o Circo de Lisboa, que não utilizou da palavra nesta fase apenas porque não apresenta proposta nesta comissão, mas que a partir de agora, a partir do momento em que iniciarmos o debate, passa a ter o mesmo tempo que os outros círculos. Portanto, nesta segunda fase deste ponto, vamos iniciar a discussão das vossas propostas. Cada grupo tem até 5 minutos que pode gerir como entender, sendo que nenhum dos senhores deputados pode utilizar mais do que 2 minutos, ou até 2 minutos. Isto parece uma regra muito dura, mas é, na verdade, a regra também que nós temos, semelhante de tempos na Assembleia, por uma coisa simples. Se cada um de vocês falar 5 minutos e os quiser usar, nós estamos 3 horas a discutir um ponto, para verem como o tempo estica com muita rapidez. E por isso temos que ser relativamente concisos e temos este controle do tempo. E, portanto, vocês podem utilizar o tempo dentro desses 5 minutos, dentro do vosso círculo, e decidir quem fala. Podem colocar questões diretamente a outros grupos, se quiserem esclarecer algum ponto de uma proposta dos outros grupos, ou podem só fazer uma análise às propostas globais antes de iniciarmos a votação. Para se inscreverem, basta levantar o braço e eu vou dando a palavra à medida que vamos iniciando essa fase. Portanto, estão abertas as inscrições. Tal como na escola, os primeiros são sempre... O primeiro é sempre o que custa mais. Podem debater um pouco para verem também as questões que querem colocar. Portanto, vamos iniciar o debate e para iniciar o debate tem a palavra o Círculo de Beja. Senhora Deputada Joana, pediu a palavra.
Nós gostaríamos de pedir um pedido de esclarecimento em relação à segunda medida do Círculo de Aveiro. Nós percebemos a pergunta, mas não está muito esclarecedora. Portanto, pediríamos um pedido, fazíamos um pedido de esclarecimento em relação à segunda medida. Queríamos também fazer outro pedido de esclarecimento ao Círculo de Santarém, em relação à primeira medida. De que forma a comemoração de um Dia Nacional contra a Desinformação consta para a combater? Gostaríamos também de fazer uma pergunta ao Círculo de Fora da Europa em relação à terceira medida. Queríamos perguntar se em relação à produção de folhetos, consideram esta medida sustentável para o ambiente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana. Eu recordo que os grupos que agora irão responder vão utilizar dos seus 5 minutos. E, portanto, vai descontando ao tempo que tenham disponível. O senhor é só... tem a palavra para que efeito?
Para perguntar se as perguntas também descontam do nosso tempo.
As se fizerem perguntas a outros grupos, desconta no vosso tempo. Portanto, isso é uma forma de intervenção. Fazem uma pergunta ou fazem uma reflexão geral. Se estiverem a responder a uma questão, por exemplo, o Círculo de Beja colocou uma questão ao Círculo de Aveiro. Quando a Aveiro responder, está a descontar ao seu tempo. Portanto, tem que gerir a resposta da melhor forma, se ainda quiserem depois fazer ou colocar questões a outros grupos. Então, para responder, tem a palavra o Círculo de Aveiro.
Bom, quanto à pergunta feita ao Círculo Parlamentar de Beja, queria apenas dizer, muito sucintamente, que nós teríamos a intenção de criar uma aplicação e um site, e estes, o que é que eles fariam? Analisariam e monitorizariam o conteúdo das fontes de informação. Se o conteúdo se mostrasse fidedigno, seria-lhe concebido um selo de Fidelidade. Fiabilidade. Caso se mostrasse duvidoso, não seria e seria emitido um alerta para as autoridades competentes para depois, consequentemente, sofrer uma investigação. Quanto à parte do investimento no jornalismo nacional, nós temos aqui alguns dados e estes baseiam-se na contribuição audiovisual de 2019 que foi fornecido para a RTP, onde apenas 179 milhões de euros foram fornecidos à RTP em comparação com a BBC, que foram 4.468 milhões de euros. E isto, basicamente, podemos ver que a ajuda para os nossos meios de comunicação não é muito vasta, de todo, e sendo assim o seu poder monetário reduzido, não tem como realmente produzir grandes notícias e não tem o poder de selecionar bem as suas fontes para depois formular e produzir, se calhar, notícias e conteúdo que realmente seja fidedigno. Obrigado. Espero que tenha esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder ao Círculo de Beja, tem a palavra o Círculo Fora da Europa.
Para a terceira medida, tu disse foguetes está mal para o ambiente e eu disse o fake news é mais mal para o world than um ambiente com mais um bocadinho de papel. Eu acho que podes recycle or reuse os foguetes e o dar para outras pessoas para as ler e aprender mais coisas de fake news e pode preventar o spread do fake news para toda a comunidade e outras coisas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ainda ao Círculo de Beja, a palavra o Círculo de Setúbal. Setúbal ou Santarém? Santarém. Peço desculpa. Santarém. Lá para o meu.
Olá, boa tarde. O meu nome é José Ribeiro e, se me recordo, a pergunta era como é que a nossa primeira medida iria ajudar a combater as fake news. As fake news... Nós achamos que para combater as fake news devemos informar melhor as pessoas e os jovens e as crianças, que são as pessoas que passam mais tempo nas redes sociais, e com a comemoração de um Dia Nacional de Luta contra a Desinformação, com a desinformação e a participação ativa das escolas, era basicamente mais focado no primeiro e segundo ciclo e era uma realização de atividades onde compararíamos notícias verdadeiras com notícias falsas para ensinar melhor as crianças a saberem o que é uma fake news e realmente, quando estiverem na internet ou nas redes sociais, conseguirem distinguir melhor o que é uma fake news. Obrigado, espero ter esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem neste momento mais inscrições, mas aceita inscrições para o debate. Inscreve-se o Círculo de Setúbal. Tem a palavra o Círculo de Setúbal.
Relativamente... agora já está a funcionar. Relativamente à terceira medida de Santarém e Viseu, eu gostava de ser esclarecido quanto às sanções monetárias. Vocês certamente sabem que quem cria fake news tem penas e gostava que comentassem esse assunto, porque mesmo assim, apesar de haver penas para quem cria fake news, continuamos a ver uma massa de mentiras que são publicadas diariamente na internet. Por isso, de que forma é que vocês pretendem abordar esse tópico? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder já a esta questão, tem a palavra o Círculo de Viseu.
Olá, boa tarde a todos. Aproveito agora para me apresentar. Sou João Nogueira e pertenço ao Círculo Eleitoral de Viseu. Ora bem, a nossa terceira medida foca-se principalmente na fiscalização mais intensa das fake news. Obviamente que a penalização iria vir agregada a esta medida, mas o que nós o que pretendemos focar aqui é precisamente a fiscalização, que é principalmente a parte que mais falha para punir, por assim dizer, as fake news. Portanto, consideramos que apostar numa fiscalização forte e rigorosa, seguindo obviamente um quadro jurídico que poderia ser enquadrado com alguns já existentes ou então um completamente renovado, seria uma maneira de prevenir as fake news, principalmente a sua propagação, e obviamente que depois disso recorrer à questão da punição, podendo ela ser obviamente monetária, como foi referido. Obviamente que, como já disse, a terceira medida foca-se principalmente na fiscalização intensa e rigorosa, que é a parte que nós achamos que mais falha, porque não adianta termos um quadro jurídico ou uma lei onde se enquadre as fake news, sendo que não temos uma fiscalização que as descubra. É quase nulo, é quase inútil termos um quadro jurídico se não der para ser aplicado. Portanto, espero que tenha esclarecido bem, como eu volto a referir, principalmente foca-se na fiscalização e depois aí sim na punição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ao Círculo de Setúbal, tem a palavra o Círculo de Santarém.
Olá, boa tarde, mais uma vez. A responder à vossa pergunta, a aplicação de medidas sancionatórias que nós tínhamos proposto na nossa terceira medida era basicamente mais a retiração da carteira profissional a quem comete e espalha as fake news. As outras medidas sancionatórias já existem, sim, mas gostávamos de aumentar essas medidas e também aplicar com mais rigor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições para a discussão destes pontos. O Círculo de Setúbal inscreve-se. Tem a palavra o Círculo de Setúbal.
Era para perguntar ao Círculo de Viseu acerca da vossa segunda medida. A aplicação visa analisar notícias suspeitas de fraude e, se assim for, denunciá-las ou divulgar notícias verdadeiras para informar devidamente a população?
Muito obrigado. Tenho a palavra para responder o Círculo de Viseu.
Ora bem, a nossa segunda medida visa principalmente criar uma plataforma onde a população leitora da notícia possa inserir uma notícia que considere ou não duvidosa, poderá inserir simplesmente pelo facto de querer esclarecer-se sobre a mesma, onde através de um algoritmo a notícia seja analisada e possa aí ser verificada como verdadeira ou falsa, seguindo obviamente critérios rigorosos que teriam de ser criados para conseguir descobrir se a notícia é falsa ou verdadeira. Ou seja, esclarecendo isto de uma maneira mais simples, seria termos uma plataforma onde pudéssemos, por exemplo, anexar o link de uma notícia, essa notícia seria analisada pelo algoritmo e esse algoritmo iria dizer se a notícia é fidedigna ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições para o debate? Tenho uma inscrição do grupo de Santarém e Setúbal. Então, inscreveram-se os dois. Vou dar a palavra a Santarém e depois a Setúbal. Tem a palavra o Círculo de Santarém.
Então, a nossa pergunta era dirigida ao Círculo Eleitoral de Viseu, em relação também à vossa segunda medida, sendo que para filtrar, vamos assim dizer, as notícias, uma aplicação que filtrasse as notícias, com a quantidade de notícias que saem por dia, como é que isso iria ajudar, como é óbvio, mas há muitas notícias a serem lançadas diariamente, então não conseguiam filtrar nem 10% das notícias que iriam ser lançadas diariamente.
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra o grupo, o Círculo de Viseu. Peço desculpa.
Muito obrigado. Ora bem, vou passar a explicar então outra vez, se calhar não fui claro o suficiente. A plataforma que nós visamos criar é uma plataforma que não analisa automaticamente as notícias, até porque, como o Sr. Deputado referiu e muito bem, a afluência de notícias por dia é muita, era impossível analisá-las todas, muito menos corretamente e com um critério rigoroso. Esta plataforma seria uma plataforma onde o próprio leitor pudesse anexar, por exemplo, o link de uma notícia que tivesse lido, para poder descobrir se a notícia que leu é falsa ou se é verdadeira. Ou seja, não seria uma análise automática da própria plataforma, mas sim uma análise que seria ajudada pelo leitor, onde ele anexaria, por exemplo, o link da notícia e poderia comprovar se ela era verdadeira ou falsa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Círculo de Setúbal.
Boa tarde novamente, sou a Francisca, como já disse anteriormente, e referente à terceira medida do Círculo de Beja, o Círculo de Setúbal gostaria de perguntar quem iria atribuir os selos às empresas. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Círculo de Beja.
Boa tarde. Sou o Miguel. Quem iria atribuir estes selos? Nós pensámos muito sobre esta medida porque a verdade, e provavelmente até pode passar na cabeça de alguns, que é uma medida perigosa porque são coisas que podem ser falsificadas, são coisas que podem... É complicado. Mas estes selos seriam atribuídos pelo governo, obviamente, com um site ou um mecanismo que desse... talvez um site, mesmo dentro do site do governo ou diferente, que tivesse todos os links dos sites que consideram verdadeiros para as pessoas pesquisarem, para as pessoas conseguirem ter as suas informações. Portanto, seria também adicionado um documento a esses sites que comprovasse que era mesmo verdadeiro e não era falsificado. E pronto, espero que tenha esclarecido. Obrigada.
Muito obrigado ao Círculo de Beja. Mais alguma inscrição? Dou a palavra ao Círculo Fora da Europa.
Obrigado. Esta pergunta é para Veiro, para a primeira medida. Como vai saber quem criou as notícias falsas para a primeira medida? Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Círculo de Aveiro. Senhor deputado Ryan, não se importa de repetir a questão, porque aqui
sim,
o Círculo de Aveiro tem aqui algum desentendimento sobre a verdadeira interpretação.
Para a tua primeira medida, como vai saber quem criou as notícias falsas?
Então, tem a palavra o Grupo de Aveiro.
Muito facilmente, primeiro nós conseguimos chegar ao verdadeiro, quem criou a fake news. Depois será imagine, nós temos atualmente uma lei que diz que não podemos atirar beatas ao chão. Nós sabemos então quem é que atira as beatas ao chão, certo? Portanto, isto seria a mesma coisa, é investigar até chegar a quem criou a notícia falsa. Obrigado.
Continua ainda no uso na palavra o Círculo de Aveiro.
Apenas para complementar a explicação do meu colega, eu queria dizer que, apesar de sim ser fulcral encontrar o criador da fake news, esta medida também visa a intimidação dos criadores, porque, ou seja, eu penso que se a criação de fake news passar a ser ilegal e passar a ter consequências, vai haver menos pessoas a fazer, vai haver pessoas com medo de sofrer essas consequências. Claro que se continuarmos a ver que realmente não há nenhumas consequências, claro que vai haver mais incidência às pessoas continuarem a criar e produzir fake news e compartilhar. Mas se houver consequências verdadeiras, as pessoas vão ter medo, vão ficar intimidadas, num bom sentido, porque claro que fake news é um crime horrível que pode destruir milhares de vidas com um clique apenas. Por isso eu acho que se houver consequências, o mundo acabaria por ser melhor e que realmente esta medida visa isso, para além de claramente encontrar o culpado e encontrar o criador. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição mais para colocar questões? Eu tenho um pedido de intervenção do Círculo de Santarém. Tem a palavra.
Então, a minha pergunta era para a primeira medida do Círculo Eleitoral de Setúbal, que é a criação de uma organização que denuncie notícias que considere falsas. Mais uma vez, com a afluência de notícias que saem diariamente e o processo de saber por especialistas se uma notícia é verdadeira ou falsa é um processo que ainda demora algum tempo, não é assim tão rápido, nem dá para ser automático. como é que pretendem filtrar a maior parte das notícias, sendo que não é possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Círculo de Setúbal.
Obrigado pela pergunta. Para esclarecer, sim, é verdade que é uma preocupação real a falta de pessoas e a dimensão deste problema. E atingir e procurar chegar a todas as fake news é uma missão, de facto, muito difícil. Contudo, é preciso começarmos por algum lado. Aquilo que nós sugerimos é que existam não só os especialistas ligados à ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que já faz algum deste trabalho, exista também a possibilidade de denúncia por parte de qualquer um de nós nesta sala de uma notícia que considera falsa. Assim, e nós na nossa segunda medida, por exemplo, sugerimos a sensibilização a toda a população. Uma população sensibilizada seria capaz de ler uma fake news e denunciá-la. E ao denunciá-la, essa tal organização ligada à ERC seria capaz, dentro dos tempos possíveis, obviamente, é verdade que é muito difícil, seria capaz de apurar a veracidade dessa mesma notícia. É isso que nós propomos. É, acima de tudo, conseguir um maior controlo em todas as, no oceano de notícias falsas que temos ao redor de nós. Obrigado pela pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Dou a palavra ao Círculo de Lisboa.
Temos uma pergunta para Aveiro. Na sua segunda proposta, como é que pensam incentivar o jornalismo nacional?
Vou, antes de passar a palavra ao Círculo de Aveiro, vou deixar que todos os grupos, todos os círculos que se inscreveram possam colocar as questões, porque como já estamos a entrar na segunda parte da gestão do tempo, os grupos têm que saber as questões que ainda têm para poderem gerir melhor o seu tempo. E, portanto, dou agora a palavra ao grupo de Aveiro.
Então, a minha pergunta vai para o Círculo Eleitoral de Setúbal e, na sua segunda medida, dizem incentivar mais no currículo na disciplina de cidadania. Se o tema já é abordado na disciplina de TIC, como tema mesmo, seria abordado também na disciplina de cidadania, da mesma maneira, de maneira diferente?
Muito obrigado, Senhora Deputada. E tem agora a palavra o Círculo de Santarém. É possível, perfeitamente. Pode gerir o tempo como entender. Força.
Na resposta à minha pergunta, o Sr. Deputado disse-me que iriam ser as próprias pessoas que lessem as notícias a denunciá-las, sendo que isso não iam criar uma medida, pois isso já existe na aplicação Google, que é a aplicação que espalha mais desinformação no mundo, já tem uma opção que consegue denunciar uma notícia que as pessoas acham que seja falsa, e essa aplicação, Google, encarga-se de verificar se essa notícia é falsa e denuncia às autoridades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o grupo de Setúbal quer responder. Então aproveitava para responder ao Círculo de Santarém e também ao Círculo de Aveiro, exatamente.
Ok, começando por responder ao Círculo de Aveiro, sim, é verdade que em TIC é uma temática abordada, contudo não nos podemos esquecer que na disciplina de TIC a abordagem é muito mais técnica, ou seja, aquilo que nos é ensinado é como é que devemos denunciar uma notícia falsa, como é que podemos identificar uma notícia falsa. Aquilo que nós propomos em cidadania é uma abordagem muito mais social e que, acima de tudo, mostre as consequências do problema. Ou seja, sensibilizando todos os alunos para a real dimensão deste problema. É muito importante que em TIC exista, de facto, a abordagem mais técnica sobre como denunciar, mas é também importante que em cidadania, e é a disciplina ideal para isso, aliás, em cidadania o tema já é abordado, mas é opcional, não, e o que nós propomos é que seja um tema fixo. Se em cidadania este tema for fixo, muitas mais crianças vão ser sensibilizadas e vamos ver muitos mais efeitos na denúncia. Respondendo à resposta da resposta do Círculo de Santarém, a verdade é que, recordem-me só a parte final, o Google.
Eu simplesmente, o senhor deputado tinha dito que eram as pessoas, as próprias pessoas que queriam denunciar essas notícias a essa tal organização que ia verificar se elas eram falsas, e eu só estava a dizer que já existe uma opção no Google de denunciar essas notícias, e o Google certifica se essas notícias são falsas ou não.
Então, aquilo que nós pensamos é que existe um problema com ser o Google a fazer esse tipo de denúncias. É que o Google é uma empresa privada, ou seja, os interesses do Google muitas das vezes não estão alinhados com aquilo que é o verdadeiro interesse de nós como cidadãos. É por isso que com esta organização estatal, ou seja, que é de todos nós no fundo, era uma organização mais independente, a organização estaria ao cargo da Assembleia da República e não dos governos, como acontece com a ERC, para garantir a sua independência, logicamente, e para não ser um elemento de propaganda, etc.
Deputado, relembro que já esgotou os seus 2 minutos, peço que conclua.
Ok. Então, basicamente aquilo que nós pensamos é uma organização estatal é o ideal, porque é a única forma que temos de garantir que esta apuração é independente e é feita por nós, cidadãos. E defende os nossos interesses. Obrigado.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Círculo de Aveiro para responder ao Círculo de Lisboa.
Bom, antes de mais queria agradecer pela pergunta e respondendo ao Círculo Parlamentar de Lisboa, através dos dados e com base nos dados que eu vos apresentei, podemos ver que a contribuição audiovisual para a televisão e para o jornalismo português é bastante baixa. Por isso, com essa consequência, quereríamos aumentá-lo. Também queríamos também aumentar a taxa de audiovisual imposta à população portuguesa, que, por sinal, é extremamente baixa. E apesar de ser extremamente baixa, nós queríamos aumentá-la para que realmente se mantesse na média da União Europeia, que é muito acima desta. Daí, realmente, a preponderância e a relevância deste investimento no jornalismo português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição para... Dou a palavra ao Círculo de Beja.
Boa tarde a toda a gente, eu sou Mafalda, do Círculo de Beja, e eu gostaria de perguntar a Santarém, na vossa terceira medida, por exemplo, vocês falaram que os disseminadores de notícias fake também seriam penalizados. E se estas pessoas que estão a disseminar as fake news não sabem que elas são fake, corremos esse risco de, vá, pôr pessoas na cadeia que são inocentes, não têm nada. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Círculo de Santarém.
As pessoas que disseminam a notícia, a penalização que nós falamos para elas não ia ser tão grave como as pessoas que criaram as notícias, dado que essas pessoas, como vocês referiram, podem ser induzidas em erro ao partilhar a notícia, pois acham que essa notícia é verdadeira, ou seja, a penalização ia ser mesmo muito reduzida nessas situações, pois nós, como vocês disseram, percebemos que as pessoas não são tão manipuláveis às vezes, ou são demasiado manipuláveis pelas fake news. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição para colocação de questões a outros grupos ou para algum comentário às diferentes propostas apresentadas? Aveiro. Dou a palavra ao Círculo de Aveiro. Recordo que Aveiro tem disponível 33 segundos. Damos alguma tolerância porque também não utilizaram o tempo todo na apresentação e, portanto, há aqui alguma flexibilidade da mesa. Obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados. A nossa pergunta é dirigida ao Círculo de Setúbal. Há pouco o senhor deputado falou-nos em sanções. Que tipo de sanções são essas? Quais são as sanções? E, acima de tudo, são dirigidas a singulares ou a entidades como, por exemplo, a RTP ou outra?
Bom, temos ainda uma segunda pergunta, também referente e para o Círculo Eleitoral de Setúbal, onde nós queremos um pequeno esclarecimento acerca de a criação de uma organização e depois de uma entidade. Vocês não acham que seria mais relevante automaticamente criar uma entidade ou uma organização que acabe por também denunciar e tratar das fake news e não criar duas? Não acham que seria mais relevante e preponderante? Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Tem agora a palavra para responder a estas duas questões o Círculo de Setúbal, que eu recordo que tem apenas 20 segundos, mas que gozará da mesma generosidade que a mesa concedeu ao Círculo de Aveiro e, portanto, temos aqui alguma flexibilidade, considerando que também foram muito parcimoniosos na gestão do tempo na apresentação das vossas propostas. Tem a palavra.
Frente à pergunta do deputado da organização e da entidade, a organização e a entidade vão trabalhar em conjunto e a entidade está dentro da organização, ou seja, não são duas distintas. Uma colabora com a outra perspectivamente. Colaboram todos para o bem comum e uma é, não é submissa, mas é dentro de outra. Não são duas distantes, não são duas medidas numa, como ficou a entender a sua pergunta.
Esclarecendo as sanções, nós gostaríamos de... Eu não sei em que parte é que visualizaram sanções das nossas medidas, uma vez que isso não é referido em nenhuma das duas.
Tem a palavra.
Mas, contudo, já que mencionaram a pergunta sobre as sanções, eu queria aproveitar para vos perguntar, já que no vosso programa vocês mencionam criminalizar a criação de fake news com punição monetária, estamos abertos para ouvir quais são as vossas ideias de como aplicar as sanções. Porque, de facto, no nosso projeto não temos nada relacionado a sanções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo de Aveiro já ultrapassou o tempo que tinha disponível, portanto, já utilizou 5 minutos e 9 segundos. Vamos usar dessa flexibilidade e, portanto, peço-vos que no minuto possam responder a esta questão.
Certamente entenderam mal, porque quando falaram em sanções foi em resposta ao Círculo de Beja. E depois, sanções são sanções económicas, sanções monetárias iremos sancionar precisamente quem cria fake news. Fiz-me entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Querem ainda continuar já da palavra?
Acrescentando. Apenas dizer que o valor destas sanções teria em base qual seria a gravidade dela e o seu impacto na vida da sociedade, sendo que através da visualização delas, elas podem ter uma visualização mundial ou então mesmo só local. Claro que a mundial teria muitas mais consequências e posteriormente se calhar até mais graves, mas isso teria a ver com o seu impacto e também com a sua gravidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Grupo de Aveiro tem o seu tempo esgotado para esta fase inicial, mas os outros círculos têm ainda tempo disponível para poderem usar da palavra para colocar questões a outros círculos que não há Aveiro. Podem colocar a Aveiro, mas a Aveiro não pode responder, ou para fazerem alguma reflexão sobre o conjunto das propostas. Setúbal tem ainda 20 segundos, até aos 6 minutos que estamos a dar, como demos ao Círculo de Aveiro.
Esta pergunta destina-se a Santarém, relativamente à sua primeira medida, o Dia Nacional contra a Desinformação. Existem inúmeros dias nacionais, temos o Dia da Língua Portuguesa, o Dia dos Cereais, o Dia contra a Corrupção, e o que é que mais um dia contra a desinformação, outro, iria trazer de benéfico? E como é que também pretendem promover estas atividades? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Círculo de Santarém, que ainda tem 1 minuto e 27 segundos.
Obrigado. Com este dia, eu acho que todos nós sabemos que as crianças hoje em dia são o maior meio de propagação, tanto para os pais como para a família. As crianças, tudo o que aprendem, vão transmitir. É uma coisa normal, toda a gente sabe disso. Fazendo este dia dirigido às crianças de idade mais jovem, seria muito importante, tal como nas escolas sempre que celebram, acho que todos sabemos que as crianças tomam atenção, não, pode não ser muita, mas percebem que alguma coisa está a acontecer, e se é um dia nacional, é uma importância tremenda para conseguirem perceber o que é mau, o que é bom, e diferir estas coisas. Espero que me tenha feito entender. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma questão que algum círculo queira colocar? Neste momento, Beja, o Círculo Fora da Europa, Santarém, Viseu e Lisboa ainda têm algum tempo disponível, se entenderem utilizar. A mesa dá um minuto para que possam decidir entre vocês, se há mais alguma questão a colocar. Vamos. Setúbal e Aveiro estavam aqui informalmente a dirimir a questão que não ficou respondida porque o tempo não foi suficiente. Depois vamos ter tempo no intervalo também para podermos conversar um bocadinho. Mas vou passar agora a palavra ao grupo de Viseu e depois Santarém. Tem a palavra Beja, desculpem, daqui é difícil. Beja.
Boa tarde. Queria pedir aqui um esclarecimento a Viseu. Parece-me que a segunda e a terceira medida basicamente são a mesma coisa. Na segunda medida falam do desenvolvimento de uma plataforma ou aplicação digital e depois na terceira medida falam no estabelecimento de centros de fiscalização. Não acaba por ser a mesma medida em duas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Círculo de Viseu.
Muito obrigado pela pergunta. Ora bem, a segunda medida foca-se principalmente em dar à população um meio facilitado de descobrir se a notícia que leu é falsa ou não. E o selo, e a terceira medida que fala no selo, na fiscalização, é muito mais à base de ser uma fiscalização feita por terceiros, não pela população que está a ler. Ou seja, essa notícia já chegaria à população com a certeza de que seria uma notícia fidedigna, e a segunda medida seria exatamente para complementar as notícias que não fossem filtradas pela fiscalização, permitindo assim à população, a quem estivesse a ler a notícia, comprovar que ela era fidedigna. E a terceira medida, como eu já disse, seria para fiscalizar as notícias. Nem todas elas iriam passar pela fiscalização, porque seria impossível. Portanto, a população teria outro meio para conseguir comprovar se a notícia era verdadeira ou falsa, sem ter que recorrer só às notícias que já estariam fiscalizadas, obviamente, e podendo assim abranger uma ala maior de notícias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra ainda o Círculo de Viseu. Continua ainda no uso da palavra. Tem a palavra.
Só para terminar aqui, complementar, aliás, o discurso feito pelo João,
Queria dizer também ao Círculo de Beja que basicamente estas duas medidas complementam-se e basicamente elas são feitas muito... Há bocado estavam a falar quanto tempo duraria o facto de conseguir analisar tantas notícias dissipadas pelo mundo inteiro, neste caso só falando em Portugal, mas como é que era possível de controlar tantas notícias? A verdade é que estas duas medidas, complementando-se e interligando-se uma à outra, tanto os cidadãos conseguem fazer essa questão eles mesmos, colocando essa notícia na plataforma digital presente na segunda medida do nosso projeto, e a terceira medida era basicamente para fiscalizar as notícias que não eram feitas, portanto, reportadas na segunda medida pelos cidadãos, ou até mesmo vistas sem serem reportadas, ou até mesmo sendo reportadas. É basicamente isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Círculo de Santarém.
Olá, uma vez mais. A nossa pergunta é para o Círculo Eleitoral de Beja, sobre a primeira medida. Primeiro, queria que fazia o favor que me esclarecessem melhor esta medida e tentar perceber se esta app iria ser a nível nacional, internacional ou mundial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Círculo de Beja.
Boa tarde. Esta app seria à base do Nacional e as pessoas fariam uma pesquisa dentro dessa app que depois daria, conforme vários pontos, a que seria mais fidedigna para o que a pessoa está a tentar pesquisar e para o que a pessoa quer saber. Ou seja... apareceria por lista a que parecia mais fidedigna da que para a que seria menos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está a pedir a palavra o Círculo de Santarém, o Círculo de Lisboa e o Círculo de Beja. Eu vou dar a palavra, para irmos equilibrando os tempos, ao Círculo de Lisboa.
Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta diretamente ao Círculo de Viseu, que é o que vão fazer se o selo de verificação for manipulado? Obrigada.
Tem a palavra para responder o Círculo de Viseu.
Ora bem, obrigado pela pergunta, desde já. O selo iria ser... Nós temos como base que o selo fosse, portanto, dado por um meio governamental. Isto iria ajudar com que essa tal corrupção, entre aspas, fosse diminuída, mas claro que nunca pode ser a 100%, não querendo, portanto, denegrir a imagem de ninguém, seja nenhuma empresa privada, pública, nem nenhum meio governamental, mas a verdade é que isso acontece e nós temos 100% o conhecimento disso. Aqui a questão, nós nunca vamos ter a 100% a certeza que isso não é manipulado, mas sabemos que se for um meio governamental é muito menos manipulado do que se for um meio não governamental. Penso que tens respondido e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dar nota ao Círculo de Viseu que o tempo disponível já se esgotou, incluindo o minuto de tolerância que a mesa está a conceder. Tem agora a palavra o Círculo de Beja.
Ali é o Círculo de fora da Europa. Há pouco, quando nos responderam acerca da vossa terceira medida e falaram, e aliás disseram que se nós não achávamos mais importante a disseminação das fake news do que a produção de folhetos, quer dizer, nós estamos numa era digital. Há muito mais formas de o fazer, não só através de folhetos e, aliás, eu pessoalmente já não presto atenção a folhetos e acho que muitos de nós aqui já não prestamos atenção a folhetos porque já não é uma coisa muito chamativa. Nós com as redes sociais e a internet ficámos habituados a uma fasquia mais alta, não sei se me está a entender, a uma fasquia mais alta e já não é qualquer coisa que nos chama a atenção. Portanto, não é uma pergunta, é apenas uma resposta à vossa resposta. Há mais formas de o fazer, há mais formas de espalhar os problemas que as fake news têm na vida de cada um e que não podemos querer beneficiar uma coisa e prejudicar outra. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não foi colocada nenhuma questão, mas se o Círculo fora da Europa quiser responder, está à vontade e tem a palavra.
Obrigado. Eu, no terceiro medida, disse foi e material informativo. Material informativo pode ser uma website, pode ser uma app, quer dizer, não só os folhetos para criar, não só criar os folhetos, mas pode também, com material informativo, para criar uma website e outras coisas para fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Círculo de Santarém.
Mais uma vez estou a responder a uma resposta que foi dada a uma pergunta nossa, onde disseram que iria ser a nível nacional e que era uma app que iria filtrar mais ou menos as notícias, sendo que iriam dizer quais eram verdadeiras e quais eram falsas. A nossa pergunta vai outra vez andar à volta dos mesmos temas que andámos a discutir aqui, que é que a quantidade de notícias que são publicadas diariamente não se consegue filtrar quase notícias nenhumas. Iria ser uma medida que iria gastar algum dinheiro, porque eram precisos especialistas para filtrar estas notícias, e sinceramente não quer dizer que não poderia existir, mas não iria ajudar muito, na minha opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Escutaram também o tempo que tinham atribuído. Tem ainda o Círculo de Santarém, tem ainda alguns segundos, depois, se houver necessidade de réplica. Para responder, tem a palavra o Círculo de Beja. Tem ainda 36 segundos dos 5 minutos atribuídos, mais um minuto de tolerância que a mesa está a conceder. Tem a palavra.
Olá, boa tarde. Obrigada pela pergunta. A nossa app não iria filtrar notícias falsas. O que iria fazer era que nós pesquisaríamos sobre um tema, como por exemplo a Ucrânia, e vamos pensar, por exemplo, a Ucrânia está a atacar a Rússia. Pronto, isto aqui, claro, sabemos que pode ser uma notícia fake. E por aí vamos saber se a app vai nos mostrar várias notícias com a palavra Ucrânia que nos possa dizer se há indícios que seja verdadeira aquela notícia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O grupo... Então, no uso da palavra, o grupo de Beja. Tem a palavra.
Gostava de fazer uma pergunta ao Círculo de Santarém. Na vossa terceira medida, referem aqui a expulsão das redes sociais, caso se verifique que alguém partilhou uma notícia falsa, mas esta expulsão das redes sociais não é considerada censura? E sendo que vivemos num país democrático, não será um pouco errado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Círculo de Beja esgotou também o seu tempo. E a questão que coloca ao grupo de Santarém, certo? O Grupo de Santarém tem ainda 40 segundos para responder. Agradeço o esforço da gestão de tempo.
Obrigado pela pergunta. Como todos sabemos, hoje em dia nas redes sociais existe o famoso expulsão, que é isto que nós temos aqui. Uma pessoa, quando posta um conteúdo de indivíduo, a pessoa é automaticamente expulsa da rede social. Não consegue aceder aos dados que tinha, nem nada disso. Este ponto da nossa medida vai ao encontro disso. Quando uma pessoa vai publicar a fake news, a pessoa vai ser, e depois de ser filtrada, vai ser automaticamente expulsa. Mesmo que a pessoa consiga criar outra conta, a pessoa sempre que continua com esses comportamentos ia ser penalizada e perder todos os seus dados. Por exemplo, vamos imaginar um influencer ia perder todos os seus seguidores e ter que começar tudo do início. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma ótima gestão do tempo. E o Círculo de Santarém pede ainda durante 4 segundos, se quiser. Alguma inscrição mais? Neste momento, o Círculo de Lisboa ainda tem tempo disponível, se entender colocar alguma questão ou fazer alguma reflexão. O Círculo de Fora da Europa também, se entender colocar alguma questão ou fazer alguma reflexão. E dentro da tolerância que a mesa esteve a dar, o Grupo de Beja tem ainda 30 segundos também, sensivelmente 30 segundos, se entenderem colocar alguma questão. O tempo não tem que se esgotar, é só se tiverem alguma questão a colocar ou alguma reflexão a fazer.
Beja pede a palavra. Pronto. Tem a palavra, Beja.
Obrigada pelo esclarecimento, já percebi e acho que aqui o termo mais correto não seria a expulsão, mas sim banir a conta, é o que vocês queriam dizer, certo?
Muito obrigado, senhora deputada. Algum dos grupos que ainda tem algum tempo que se querem inscrever? Portanto, não havendo mais nenhuma inscrição, vamos dar por concluído o debate. Agradeço imenso o esforço de síntese que foram fazendo, as questões muito concretas e muito claras que também colocaram, a forma como permitiram que vários senhores deputados pudessem fazer a intervenção e, portanto, tornar a discussão também bastante mais plural. Vamos entrar agora na fase de votação. Relembro que só há uma proposta que irá passar. Depois desta votação trabalharemos nessa proposta e, portanto, a discussão que vocês agora fizeram vai ser útil para esse debate na especialidade, onde vamos poder detalhar ponto a ponto da proposta que foi aprovada. Nessa proposta vocês vão poder eliminar algum ponto com que não concordem, vão poder corrigir algum ponto que seja necessário ou vão poder aditar um ponto caso queiram ir buscar um ponto específico interessante de uma das propostas que não passou. E, portanto, aquilo que nós vamos pedir agora é a votação numa das propostas. Podem votar em mais do que uma proposta. No fim, a proposta que tiver mais votos, naturalmente, passa. Se houver empate, isto é importante, se houver empate, a forma de desempatar que está estabelecida no regimento é... o número de não é de circunscrições, é de listas, exato, de listas dos vossos círculos distritais. Portanto, os círculos que tiverem mais listas desempatam, se for caso disso. Está bem? Só abrir aqui a grelha de votações. O senhor deputado pede a palavra.
Podemos ter alguns minutos para conferenciar sobre a votação?
Claro que sim. A mesa dá ótimo. 2 minutos para poderem discutir um bocadinho o sentido da vossa votação.
Obrigado.
Não.
Senhores... Isto tinha aqui um... Senhores deputados, agradeço que possam retomar os vossos lugares. Senhores, senhoras e senhores deputados, agradeço agora que possamos retomar os trabalhos, depois desta discussão acalorada. Portanto, recordo mais uma vez que vamos iniciar as votações. Podem votar em pelo menos uma proposta. Vamos registar apenas os votos a favor. É essa a questão que vamos colocar. Portanto, não se trata de rejeitar propostas, porque são todas igualmente válidas, trata-se de selecionar uma, porque só podemos selecionar uma. Recordo que o Círculo de Lisboa não apresenta proposta nesta sessão, apresenta nesta comissão, apresenta noutra comissão, e, portanto, as propostas que estão à votação são as propostas de Aveiro, Beja, Fora da Europa, Santarém, Setúbal e Viseu. Para ser mais fácil, vamos respeitar a ordem alfabética, portanto, é o único critério que estamos aqui a usar. Não há precedência sobre as propostas. E está a pedir a palavra o Círculo de Viseu. Sr. Deputado?
Tenho só uma questão. No mínimo pode-se votar em um projeto, no máximo pode-se votar em quantos?
No mínimo podem votar em um projeto, no máximo podem votar em todos. Se todos votarem em todos, temos um empate. Se empatarmos, temos a forma regimental de desempate, que na verdade é uma forma técnica, não é? Portanto, estamos em condições de iniciar a votação. Começamos então, e agora pedia-vos silêncios para isto correr bem. Começamos pela proposta apresentada pelo Círculo de Aveiro e eu pergunto quem vota a favor. A favor da proposta de Aveiro. A votação é individual, portanto, cada senhor deputado manifesta-se. Levantou, basta levantar o braço que nós conseguimos contar, só vai levantar um braço por pessoa. Portanto, um, dois... Onze pessoas apoiam favoravelmente a proposta de Aveiro. Proposta apresentada pelo Círculo de Beja. Quem vota a favor? Seis. Oito senhores deputados e senhoras deputadas votam a favor da proposta de Beja. Proposta apresentada pelo Círculo Fora da Europa. Quem vota favoravelmente esta proposta? Santarém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui deste lado. Santarém está... Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Portanto, oito votos a favor da proposta apresentada pelo Círculo Fora da Europa. Proposta apresentada pelo Círculo de Santarém. Quem vota favoravelmente? Onze votos para a proposta apresentada pelo Círculo de Santarém. A proposta apresentada pelo Círculo de Setúbal, quem vota favoravelmente? Portanto, 23 votos para a proposta apresentada pelo Círculo de Setúbal. Votamos agora à proposta apresentada pelo Círculo de Viseu. Quem vota favoravelmente à proposta apresentada por Viseu? Então vamos lá, novamente, a proposta de Viseu. Vocês baixam e ficamos na dúvida. Obrigada. 18 votos para a proposta apresentada pelo Círculo de Viseu. E assim concluímos as votações e, portanto, foi aprovada na generalidade a proposta apresentada pelo Círculo de Setúbal, com 23 senhoras e senhores deputados a votar favoravelmente. É, portanto, essa a proposta que transita agora para a nossa segunda parte desta sessão, onde discutiremos ponto a ponto essa proposta. Eu recordo que cada círculo ou grupo de deputados, portanto, os círculos podem juntar-se aqui, se entenderem, ou formar grupos de deputados, podem apresentar até duas alterações, uma alteração, uma emenda ou um aditamento. Por círculo ou por grupo de deputados, só podem, destas duas, só uma é que pode ser eliminação. Pode não ser nenhuma, mas se for, só uma. Portanto, não podem propor duas eliminações. A emenda pode ser corrigir uma expressão, uma palavra, ou retirar alguma expressão ou alguma palavra que vocês entendam que está a mais ou que deveria estar naquele ponto específico, ou acrescentar alguma parte mais densa, se quiserem ir buscar, por exemplo, ou ir repescar uma parte de uma proposta, de um ponto, de uma proposta anterior. Ou um aditamento que é incluir em um ponto completo dentro da proposta. Isto é uma forma de vocês irem repescar um ponto que vocês tenham considerado interessante numa proposta anterior, daquelas que não passou agora à fase da especialidade. Vão ser distribuídos os papéis de apoio. Nós vamos iniciar esta fase e vamos interrompê-la às 16, para as comissões se poderem reunir todas no lanche e depois retomamos às 16h30. Portanto, neste momento já todos têm, atenção um bocadinho por favor, já todos têm os formulários para que possam formalmente apresentar as vossas propostas de eliminação, emenda ou aditamento. Nós vamos interromper, atenção, vamos interromper a reunião durante 10 minutos para que vocês possam pensar nas propostas que querem fazer, porque depois é a partir dessas propostas que a mesa conduz a segunda parte da reunião. Recordo que vocês agora têm que olhar para a proposta aprovada.